Se liga! Esse programa é uma reprise.
Agora na Webputs, programa The Playoffs. O programa dos esportes americanos. The Playoffs.
Isso aí, Webputs, uma rádio nada normal. Salve, galerinho! The Playoffs tá no ar. Que doideira, o programa dos esportes americanos aqui na WP, parceria do portal The Playoffs e da WP também. Se vocês vissem o estúdio agora, vocês iam... não tá rolando isso ao vivo agora, não pode ser. Galera aí que tá no apoia.se/radiowebputs, tá acompanhando os bastidores dessa transmissão maluca que hoje fala de MLB, pois é, estreia aqui no programa, estreia aqui na WP também. Sem mais delongas, sem enrolar muito, deixa eu abrir os microfones. Equipe The Playoffs, estamos ao vivo. Boa noite, gente.
Boa noite, Pix. Boa noite, você que nos ouve na rádio Webputs. Está no ar o programa The Playoffs na WP número 6. Eu sou o Ricardo Pilot. Estamos ao vivo aqui na rádio Webputs para falar de esportes americanos. Hoje, especificamente, para falar de MLB, a Major League Baseball, que está aí na sua pausa de meio do ano, né? Pausa para o All-Star Game, que está rolando, inclusive, neste momento, o jogo das estrelas da Major League Baseball. Aí a gente aproveita essa pausa, esse período de festa na Major League, para falar dos principais assuntos que rolaram nesses últimos meses e projetar um pouco da segunda parte da temporada, já pensando em candidato aos playoffs, falando de decepções, dos prêmios, enfim. Então, hoje o assunto é esse, é Major League Baseball. É importante, antes da gente começar a falar, lembrar que você pode curtir e acompanhar o The Playoffs nas redes sociais. Procura lá por @ThePlayoffsBR no Twitter, Facebook, Instagram, e assim você confere todas as novidades dos esportes americanos. Procura também pela Rádio Webputs nas redes sociais, @RádioWebputs, para também acompanhar quando rolam as reprises do programa e outras atrações da rádio. Hoje estamos aqui então para falar de Major League Baseball. Trouxemos dois convidados especiais, começando aqui com o Gabriel Mandel, que é editor de MLB do The Playoffs, e também o Biratan Leal, que é comentarista dos canais ESPN e responsável também pelo site General Managers. Vou começar aqui com o Bira, que é, né, convidado, então desejar uma boa noite para ele e perguntar, Bira, se você já está recuperado do jogo dos jornalistas, né, principalmente na parte física, porque eu, por exemplo, não me recuperei.
Não, na parte física eu estou recuperado, sim. Admito que fiquei um pouco com dores no tronco. A perna tava boa, mas o tronco ficou todo meio dolorido, assim. Mas já tô melhor, assim. Acho que na vez passada foi pior. Até porque eu só joguei, né? Eu não fiz aquecimento, todas aquelas coisas que quando você tá velho, o aquecimento também é um exercício, né? Eu cheguei em cima da hora, né? Acho que é atrasado. Eu já fui direto pro campo, nem aquecimento direito eu fiz, mas como fui pouco acionado, também não acabou não sendo tão ruim.
Pra quem não sabe, a gente participou de um jogo de jornalistas há 10 dias, né? E aí tinha lá o nosso time do The Playoffs com mais algumas pessoas, outro time era de maioria do pessoal da ESPN. Eles acabaram ganhando meio na sorte, assim, mas...
Toma essa! Lembrando que o jogo foi 10-9, eu impulsionei 3 corridas, inclusive a corrida do empate na nona entrada.
É isso, a gente não tem muitas provas pra afirmar, mas tudo bem.
Cadê as imagens? Vocês estavam lá, não vê que historinha.
Cadê os vídeos?
Tem alguns aí pelas redes sociais aí. Eu não sei se tem o vídeo dessa corrida impulsionada aí, mas tem alguns vídeos aí pela internet. Gabriel, tá por aí também?
Boa noite. Eu adotei uma tática diferente nesse jogo. Meu objetivo era não chegar em base, não conseguir batidos e fugir da bolinha na defesa. Na segunda-feira eu estava tranquilo, sem nenhum problema físico, e continuo assim.
Muito bem, o Gabriel, que além de editor no The Playoffs, é também sócio da Sports 830. Qual que é o certo de falar, Gabriel?
Pode ser Sports 830.
Muito bem, que em breve vem aí com muitas novidades para quem pensa em conhecer os esportes em loco, em outros países, é um negócio bem bacana. Mas falando de beisebol, pessoal, começando com o Bira, já que tá rolando o All-Star Game, a gente não vai falar tanto do All-Star Game, porque o jogo tá rolando, né? Não tem muito o que comentar sobre ele, mas eu queria que vocês falassem, começando então pelo Bira, se entre os elencos dos dois times, tanto entre os que foram votados pelo público quanto depois os escalados pela liga, pelos técnicos, se vocês sentiram falta de alguém, se tem alguma injustiça ou algum destaque entre os jogadores que estão nesse All-Star Game, começando pelo Bira.
Eu acho que assim, esse All-Star Game teve um resultado um pouco diferente do normal, né? Que o All-Star Game é um jogo de festa e com jogadores titulares eleitos pelo público. Então, normalmente, acaba sendo os jogadores que o público mais quer ver, que acaba sendo um pouco um concurso de popularidade, né? Então, os jogadores com mais grife, com mais nome, acabam ganhando. E dessa vez, não. O público, não sei o que aconteceu, que teve um voto mais qualificado, assim, fizeram um voto mais nerd, assim, mas parece que o pessoal que tá observando mais mesmo, parece que o público tava mais ligado, votaram em jogadores que mereciam estar lá pelo desempenho, mas que ninguém esperava porque não são jogadores de nome, né, como o Zach Cozart, como o Justin Smoke, como o José Ramírez, então
Charlie Blackmon, que apareceu agora, né.
Charlie Blackmon, então assim, acho que são. Acho que a eleição é justa, o resultado é justo pelo que o jogador. Claro, um ou outro jogador você pode contestar, mas no final das contas o resultado achei justo pelo desempenho dos jogadores, mas você pode ficar surpreso com a ausência de alguns jogadores que você esperaria ver por serem craques, por serem jogadores de muito nome. Então é de se esperar que um jogo das estrelas tenha as estrelas. E nesse caso não estão as estrelas necessariamente, mas muitos jogadores que são os de melhor desempenho. O Chris Bryant não tá jogando. O Anthony Rizzo não tá. Eles até fazem temporadas ok, fazem temporadas boas, mas tem jogadores melhores que ele na posição deles. Então, não era para eles estarem ali. Mas você pode achar, mas seria legal se ele estivesse, afinal de contas, é um jogo festivo, tudo. Mas eu, no final das contas, eu gostei. Eu gostei porque ficou um negócio meio nerd, assim. Sabe, pô, os caras foram caçar o Justin Smoke lá no Toronto Blue Jays, a campanha horrível do Blue Jays, não sai do lugar, e eles foram caçar lá o Justin Smoke jogando bem. O Zach Cozart no Cincinnati Reds tá jogando mal pra caramba, o Cincinnati, mas o Cozart também, eles foram buscar o Cozart, que merece estar ali. Isso eu achei legal.
Gabriel, por exemplo, o Biratan citou aí o Rizzo, o Brian. O único jogador dos Cubs que está no elenco é o Wade Davis, né? Um negócio meio bizarro de pensar que o atual campeão não tem ninguém, né? Nem eleito pelo povo, nem depois, né? Complementando a lista.
Foi muito interessante ver o Chris Bryant perdendo a votação, o final vote. Ainda que ele tenha perdido para o Justin Turner, então é o mercado maior, o mercado de Los Angeles de fato. Los Angeles vem muito bem nessa temporada, a gente vai falar mais sobre Dodgers. Há que se ressaltar também que com a mudança nas regras, até o ano passado o técnico tinha direito a 5 escolhas, e muitos técnicos aproveitavam para encher um pouco mais o elenco com jogadores do seu time. O Bruce Bolt fez isso algumas vezes, e o Maddon não teve essa opção. Ele não pôde, por exemplo, levar o Rizzo ou levar o Chris Bryant, ou se quisesse, por exemplo, levar o Wilson Contreras. Eu acho que os dois maiores exemplos disso que o Bira falou, de ter sido um voto mais técnico em cima dos melhores jogadores, são o próprio Zach Cozart na Liga Nacional. Né? Cincinnati é um mercado pequeno, o time não vem bem, o Cozart não é um jogador brilhante, não é como se você estivesse falando, por exemplo, do Buster Posey, que apesar do Giants ir muito mal, está tendo uma temporada fantástica. E outro exemplo é o Corey Dickerson ganhando a votação como rebatedor designado na Liga Americana. Né? Há um vácuo aí, o Davi Ortiz sempre foi favorito e saiu do radar com a aposentadoria. E o Dickerson, que vem de um dos menores mercados da Liga, levou a vaga. O único jogador é meio pessoal, não tem uma razão dentro de campo que justifique esse voto. Na verdade, ele existia. Que eu sinto que poderia estar na festa e estar ausente é o Fred Freeman, que vinha assim, com uma temporada espetacular, mas se machucou muito cedo. E aí acabou ficando fora. Não acho que deveria ser o voto do público aí, talvez a Liga ter colocado, porque o começo de ano do Freeman era um negócio assombroso, era um desempenho de MVP de grandes, melhores temporadas da história, e uma lesão acabou, uma fratura numa bolada, acabou tirando ele, tirando dele a chance de jogar em Miami nessa terça-feira.
Ó, já que a gente já começou a falar dos Cubs, eu vou antecipar um dos assuntos aí, falar com o Bira também sobre isso. Todo mundo, acho que, que vê a tabela, se assusta com a situação dos Cubs, não porque é uma campanha também terrível, mas comparada com a campanha do ano passado, está muito abaixo, e principalmente pensando, estamos falando do atual campeão, e numa divisão em que todo mundo dava meio os Cubs como favas contadas pelo nível dos adversários, a gente vê os Cubs aí numa situação complicada e com os Brewers na frente, né? Como que você vê essa situação dos Cubs? A que se deve isso, na sua opinião?
Eu acho que tem um pouquinho de algumas coisas ali. Um caso como esse nunca tem uma causa só, né? É que nem queda de avião, nunca é um problema só. Mas a maior parte das coisas da vida não são problemas só, né? Então, assim, acho que tem um pouco, acho que tem um pouco de ressaca, o ressaca do título. Acho que talvez os jogadores tenham entrado na temporada um pouco deslumbrados, talvez sem aquela mesma concentração do ano passado, talvez autossuficientes demais, porque a divisão se desenhava muito fraca. Desde o início da temporada você via, olhava, os Cardinals não tinha cara de ser o Cardinals nos últimos tempos, Pittsburgh também, Milwaukee ninguém dava nada pelo Milwaukee, então acho que teve um pouco de autossuficiência aí. Aí também se soma ao fato de que os arremessadores não estão arremessando nada, isso que era uma das grandes forças do time, que o time tinha um ataque muito bom, mas os arremessadores eram sensacionais ano passado, e a mesmíssima rotação tá cheio de problemas esse ano, né? Os jogadores não estão conseguindo ter a mesma consistência, o mesmo nível. Isso tem minado o time. Então, o time tem uma temporada quase 50%, né? 43 vitórias, 45 derrotas. Se os arremessadores estivessem arremessando parecido com o ano passado, não estava nem ser igual no passado, mas tivesse lá com um ERA uma corrida abaixo do que eles estão, do que cada um dos titulares estão, o time já dava lá para 40 e muitas vitórias e 30 e muitas ou 40 e poucas derrotas. Já ia estar bem ali cabeça a cabeça com o Milwaukee, só de baixar o ERA do time. Mesmo com o Edson Russell não rebatendo nada, o Javier Baez não rebatendo nada, o time já estaria bem lá na briga. Daí, vem o Milwaukee, que achou, foi buscar um jogador lá na Coreia do Sul, que ninguém lembrava que existia, o Eric Thames. E o cara resolve rebater o Romano, que foi o demônio no primeiro mês da temporada. E botou o Milwaukee na briga. O Milwaukee, que é um time que você olha e acha um time mais ou menos. Você vê que o time até melhorou em relação ao ano passado. Você via que o time dava uma sensação de que ia jogar melhor que no ano passado. Tudo, ninguém achava que ia jogar tão bem. E o Milwaukee e o Chicago, o Milwaukee ficou 50% até semana retrasada também. Não tava jogando grande coisa, assim. Tá jogando grande coisa pra ser o Milwaukee. Não é que tá fazendo uma campanha sensacional, mas acho que entrou naquela fase do deixou chegar. Porque o Milwaukee agora, de repente, olha, meu, onde é que esses Cubs aqui não estão ganhando? Acho que vai sobrar pra gente. O time deu uma animada nas últimas duas semanas e começou a abrir frente, né? São 8 vitórias nos últimos 10 jogos. Então o time começou a abrir vantagem aí pros Cubs. Já começa a ficar difícil pros Cubs chegarem, porque os Cubs estavam sempre, tipo, 2, 3 vitórias, né, atrás do Milwaukee. Aquela sensação de que, assim, quando os Cubs engrenarem, atropelam. Agora já tá ficando meio distante. Se os Cubs engrenarem, eles até passam, mas atropelo não vai ser, vai ficar ali brigando. E acho que o Milwaukee pegou embalo. E pegou confiança, né? O time começa a ganhar confiança, tudo. Acho que os Cubs vão precisar de um arremessador, já um 2 até, mas assim, daí seria um pouco demais, eu acho. Pelo menos um arremessador para rotação, um arremessador forte, assim, para ser número 1 ou 2 da rotação ali, para dar uma encaixada melhor nessa rotação. E pode ter um efeito muito rápido nesse time. De repente também aproveitar essa parada, ter aquela DR lá, né? A galera Sim. Se reunir, discutir relacionamento, ver o que tá fugindo ali também de todo mundo para ver se a coisa anda. No papel, no talento, ainda é muito mais time que qualquer um da divisão. Né? Então o Chicago Cubs ainda tem muita chance de se classificar, né? Se o time se ajeitar nessa segunda metade, ele engrena umas vitórias aí e acaba assumindo a ponta. Mas o time tá dando muito mole e deixou o Milwaukee sonhar. Então, no mínimo, o Milwaukee vai ficar brigando agora.
Gabriel, antes da nossa pausa aqui, primeira pausa do programa, a gente já viu, a gente que acompanha mais, a gente sempre vê isso, que quando acontece essa pausa do All-Star Break, muita coisa costuma mudar, assim, né? Times que estão bem caem, times que estão mal sobem. Você acredita nos Cubs mostrando um outro nível de beisebol a partir dessa pausa?
Eu acredito que até o final do mês a gente vai ver o Cubs jogando de outro jeito. Eu destacaria também falta, assim, é muito clara a falta que o Dexter Fowler faz, e na verdade que um homem de lead-off faz. Eu experimento o Kyle Schwarber como homem de lead-off, não deu certo, apesar das brincadeiras.
Ô, Gabriel, não é que não deu certo, né? Deu completamente errado.
Ele acabou. Na verdade, o que fica talvez mais evidente é que o desempenho do Schwarber na World Series do ano passado, aquela coisa milagrosa dele voltar de lesão, foi o ponto fora da curva, né? Talvez esteja faltando agora para o Schwarber o ano de desenvolvimento que ele não teve no ano passado. Ele não atuou o ano passado, talvez isso esteja fazendo falta. E aí a hora que você coloca o Anthony Rizzo, é lindo o Anthony Rizzo rebater home run da posição de lead-off. Se você tivesse um lead-off, um homem de lead-off que chega em base e o Rizzo como 3, rebatendo depois do Bryant, rebatendo os mesmos home runs, você teria duas corridas em vez de uma. É o cobertor curto, né? Você cobre a cabeça, cobre no pé, cobre o pé no caso, e não cobre a cabeça. E eu acho que tem uma questão de que os arremessadores têm muitas entradas do ano passado no braço. O John Lester não vem mantendo o mesmo nível. O John Leck, que no ano passado teve um desempenho bem interessante, não está bem. Falta um Jason Hamill, que era um arremessador, um quinto homem bem competente. O Mike Montgomery vem variando bastante. Alguns boatos dão conta de que o Cubs foi perguntar aos Tigers até sobre o Michael Fulmer, que seria um ótimo nome para a rotação, mas provavelmente quebraria um pedaço da farm do Chicago. Eu acredito que Chicago vai trazer pelo menos alguém para jogar na posição de lead-off, provavelmente um outfielder. Se bem que para o Maddon também, tanto faz a posição, né? Porque ele troca os jogadores o tempo todo. Eu acho que vem um reforço no bullpen também e na rotação. Ontem a gente viu o Kyle Hendricks, que está na lista de contundidos, deve voltar em breve, falando que espera mudanças, né? Que espera que essa pausa traga um benefício também mental para o time e que o Cubs volte mais forte. O grande problema de Chicago também é que com a ótima campanha de Arizona e de Colorado não dá nem para sonhar muito com uma vaga de wild card, né? Tentar um milagre de ganhar o wild card e depois ganhar todas as séries. São 7.5 jogos de desvantagem nesse momento. E os dois times da liga, da divisão oeste, que não brigam por vaga nos playoffs, estão muito mal, San Diego e São Francisco, o que pode ajudar Arizona e Colorado e o Los Angeles, mas eu conto o Los Angeles como favorito da divisão, pode ajudar a divisão oeste a ter 3 times nos playoffs em 2017.
Muito bem, a gente vai fazer então o primeiro intervalo do programa The Playoffs na WP. Daqui a pouco a gente volta falando de muito mais sobre a temporada da Major League. É com você, Pix.
Beleza, gente? Já chamo vocês na sequência The Playoffs na WP, pois é, um programa improvisado hoje, digamos assim, improvisado, a WP passando por várias mudanças aqui. Galera que acompanha aí os bastidores da WP, apoia.se/radiowebputs, estão acompanhando, estão ligadinhos, estão por dentro de tudo que tá rolando por aqui. Olha, muita coisa vai rolar por aqui. A gente vem prometendo isso há muito tempo, mas agora parece que as coisas vão deslanchar finalmente. Já já a gente volta em intervalinho musical. Não saiam daí que já já tem mais The Playoffs na WP MLB hoje.
Programa The Playoffs. Hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Away. rolando The Playoffs na WP.
Sabe aquele som que tu tem chiliques histéricos quando escuta, mas não lembra de quem é? Pois então, aqui ele toca. Who let the dogs out? Sexy and I know it. Uma rádio nada normal. I'm a Scatman. Se liga, esse programa é uma reprise.
The Playoffs, na Webputs.
Isso aí, The Playoffs na WP de volta, intervalinho musical, terminando com Led Zeppelin, Black Dog, clássica dos clássicos aqui, para esse programa especial MLB. Vamos abrir os microfones já da equipe The Playoffs. Gente, tamo de volta!
Oh, valeu, Pix, estamos de volta falando de Major League Baseball no programa The Playoffs na WP6. Estamos aqui com Gabriel Mandel, da equipe do The Playoffs, e o Biratã Leal, comentarista dos canais ESPN.
Bem-vindo, Bira!
Oh, agora o produtor mandando boas-vindas, um pouco atrasado, mas tudo bem, tá valendo. E é o seguinte, a gente vai falar um pouco sobre a temporada, sobre os destaques da temporada. Olhando, né, pra tabela, a gente vê os dois principais destaques, que são os líderes de cada liga, né? De um lado, na Liga Americana, o Houston Astros, com 60 vitórias e 29 derrotas. E do outro lado, o Los Angeles Dodgers, com 61 vitórias e 29 derrotas. Campanha ligeiramente melhor na questão percentual, mas tem um jogo a mais, né? Então, são os dois times de destaque. Os Dodgers que surpreendem, até porque eles começaram a temporada, não surpreendem pelo elenco, mas eles começaram a temporada um pouco mal, com os Diamondbacks e os Rockies comandando a divisão, e os Dodgers conseguiram uma sequência incrível para conseguir dominar a divisão, e agora dominam também a Liga Nacional. Enquanto isso, na Liga Americana, além dos Astros, a gente pode dizer que talvez o Boston Red Sox, apesar de ter 10 vitórias a menos, é um time potencialmente bom bastante para brigar com os Astros, enquanto na Liga Nacional a gente pode apontar talvez o Washington Nationals, com 52 vitórias e 36 derrotas, um time que liderou por um bom tempo a Liga e caiu bastante, principalmente por problemas no bullpen. Começando aqui com o Bira e começando com a Liga Nacional, como que você vê essa questão dos Dodgers? Você acha que esse domínio deles é um domínio que mostra mesmo a realidade da liga? Os Dodgers são o melhor time, e como que você vê os candidatos a tirar esse domínio dos Dodgers, Bira?
Ah, eu acho que os Dodgers são esse time todo, sim, viu? Eles são uma divisão que tá forte, tudo bem, tem o San Diego e São Francisco, né, que estão apanhando de todo mundo, mas o Arizona e o Colorado são, o Arizona é o segundo melhor time da Liga Nacional, a segunda melhor campanha da Liga Nacional, e tá 7.5 jogos atrás dos Dodgers. O Colorado é a quarta, né? O Colorado tem o mesmo número de vitórias que o Washington Nationals, só que perdeu mais jogos. Então tem a quarta campanha da Liga Nacional. Quer dizer, então três das quatro melhores campanhas da Liga Nacional estão nessa divisão. E os Dodgers lideram com muita folga, sendo que estava tudo cabeça a cabeça até duas semanas atrás. E os Dodgers tiveram alguns confrontos diretos aí contra a Arizona e Colorado e saíram atropelando todo mundo, né, para abrir essa vantagem toda. Os Dodgers me passam uma sensação parecida que passavam os Cubs do ano passado. Que quando você olha o time, você fala que esse time parece estar pronto. Talvez não seja campeão, porque mata-mata é mata-mata. Mas para o time parece estar pronto, parece um time que está maduro, um time que está confiante e um time que reverte situações complicadas com naturalidade, um time que tem arremessadores que estão indo bem, um bullpen funcional, um fechador confiabilíssimo e um ataque muito forte, com alguns jogadores experientes e alguns jovens. E é um time que já está muito cascudo de perder playoff. Né? É um time que tem apanhado muito em playoff nos últimos anos. Então, é um time que também já aprendeu muito com seus próprios erros aí. E ano passado já deu para ver uma evolução aí, né, até na capacidade tática do time. Né? O Dave Roberts tem se mostrado um técnico muito mais hábil taticamente falando, que era o Don Mattingly, né? Então, acho que é um time que evoluiu. Então, sabe, um time, neste momento, me parece muito pronto, assim, claro, pode ter lesão, pode chegar numa série contra o Washington Nationals, aí o Stephen Strasburg e o Bryce Harper e o Max Scherzer resolvem destruir nos jogos e daí não, acaba não conseguindo. Mas é um time que parece mais redondo ali da Liga Nacional. O Washington Nationals tem esse problema do bullpen, que era um problema clássico dos Dodgers até 2 anos atrás. Então, o Washington Nationals é um time que tem esse probleminha, mas também acha um time muito forte, e é óbvio que eles vão investir no bullpen agora, né? Agora nesse mês de julho aí que tem o fechamento do mercado, é óbvio que eles vão investir em jogador do bullpen, então não dá pra achar que o Washington vai ficar nessa, provavelmente o time vai melhorar um pouco nesse quesito. O Milwaukee, ele é interessante ver o Milwaukee tá aí, não consigo imaginar o Milwaukee indo muito mais longe. Se conseguir ganhar o Chicago Cubs aí na divisão, já vai ser demais. E o Arizona e o Colorado são times com talentos, assim, um time que pode atrapalhar bastante. Mas, assim, eu vejo o Dodgers um time muito pronto, assim, sabe? Quando você olha o time, parece que, pô, tá tudo redondinho, assim, mais ou menos a impressão que eu tenho do Boston na Liga Americana. Acho que o Boston parece um time que você vê, agora que o Boston pegou um pouco mais de embalo, os arremessadores começaram a arremessar um pouco melhor, mas eu vou parar de falar, que senão eu tô invadindo a outra liga.
É, daqui a pouco você fala. Gabriel, o Bira citou aí o caso do Dodgers em relação à disputa dentro da divisão, né? Diamondbacks e Rockies, que também são os times que devem se classificar, pelo menos hoje, se classificariam para o Wild Card. É, e é engraçado porque ele comparou com os Cubs. E ano passado a gente teve uma situação parecida, né? A divisão onde estavam os Cubs é a divisão de onde saíram os dois times do Wild Card. Então era uma divisão muito forte em que o time que foi
campeão
se sobressaiu.
Não, ano passado não. Ano passado, um dos
Wild Cards
foi 2015.
Foi
Mets e Giants.
Exatamente, considera tudo que eu falei. Considera tudo que eu falei, não falei nada disso. Mas enfim, essa divisão que eu queria dizer é que é uma divisão em que os Dodgers já estão sendo muito testados, né? Porque quando eles enfrentam times que estão nesse nível e enfrentam com mais frequência os times da divisão, o time acaba sendo mais testado. Talvez chegue com mais força, às vezes, nos playoffs por conta disso.
É, permite que você mantenha o nível de jogo mais elevado, a sua concentração tem que ser maior. É, acaba impedindo, por exemplo, o relaxamento que é natural se você, como é o caso do Houston, já sabe que já ganhou a divisão. É, a gente pode ser que alguma coisa de anormal aconteça, mas Houston já ganhou a divisão oeste da Liga Americana. Na Liga Nacional, o Dodgers vai ter que levar isso até metade de setembro, talvez, vai exigir muito mais. É, a única dúvida que eu tenho em relação ao time do Dodgers é a saúde da rotação, né? O Dodgers é um time que tem 10 arremessadores titulares, que seriam titulares em praticamente toda a liga, ou em grande parte da liga, mas sofre com problemas de saúde. E o Dodgers, eu vi uma definição hoje que eu adorei, o Dodgers achou o clone do Clayton Kershaw, que chama Alex Wood. Foi muito justo que o Wood tenha sido convocado para o All-Star Game no lugar do Kershaw, que infelizmente, mais uma vez, não pôde jogar. Porque o que o Canhoto, o ex-jogador do Braves, está fazendo na liga também é brincadeira. O Wood teria o menor ERA da liga se ele tivesse acumulado 4 entradas a mais.
Não, e ele está com 10 vitórias e 0 derrotas.
O primeiro jogador desde 55 no Dodgers a conseguir isso.
É, ainda que vitórias e derrotas sejam uma estatística bem contestável, mas 10-0 não dá para contestar muito.
Então é um tipo de estatística que... É o tipo de estatística que as pessoas questionam realmente, porque nem sempre é por causa do arremessador que o time venceu, né? Pelo contrário, mas 10-0, né? Significa que, no mínimo, o cara é pé quente. Toda vez que joga, o time ganha, e dá pra ver pelos números que ele, com certeza, tá fazendo um grande campeonato. Agora, Gabriel, já que o Bira começou falando da American League, eu vou passar pra você também sobre a American League. Você também já adiantou, né? Os Astros estão sobrando na divisão. Pelo que estão jogando, tem tudo para se manter bem aí. A questão que fica é quem das outras divisões vai se sair melhor e vai conseguir chegar nos playoffs forte para brigar pelo título. E a gente, acho que muita gente acredita que o Boston Red Sox é o time que pode, pelo elenco e pela força que tem, é o time que pode brigar mais aí por esse título na Liga Americana. Você vê assim também, principalmente agora que eles conseguiram a liderança da divisão, numa divisão que também é difícil?
Eu vejo o Boston como o maior rival, né? Houston vai ter esse problema de relaxamento, mas a contrapartida é que vai poder também administrar bem a saúde dos jogadores, principalmente dos arremessadores. No caso de Boston, ainda que seja talvez a divisão mais equilibrada, né, todas as equipes, não perto de Boston, mas com um nível bem decente dentro de campo, Boston tem um elenco mais redondo, talvez poderia encaixar aí mais um arremessador titular, e tem uma base, um farm para isso, mas é um time muito bom. Eu ainda vejo Boston e o Yankees lutando por um terceira base, talvez o Todd Frazier, talvez o Eduardo Nunes, já que outro experimento que deu muito errado, do mesmo jeito que o Kyle Schwarber no lead-off, o Pablo Sandoval em campo para Boston foi uma tragédia e é um contrato que Boston vai ter que engolir. Mas Boston vem muito forte, Boston tem jogadores, Boston tem um time que te dá muitas opções, né? Você tem velocidade, você tem chegada em base, você tem jogadores muito bons na defesa, você tem rebatedores de potência, que eu ainda acho que é uma coisa que vai aumentar dentro do elenco de Boston. E eu vejo Boston como... Pois não.
Não, só interrompendo rapidinho para quem está ouvindo ao vivo, que o Alex Wood acabou de vir um montinho aqui no All-Star Game, né? Então quem tiver com a ESPN ligada e quiser... pode deixar lá no mundo e ficar ouvindo a gente falando, mas tá o Alex Wood, quem quiser conferir do que a gente estava falando aqui, ele acabou subindo um montinho pela Liga Nacional. Pode continuar, desculpa.
Já conseguiu o spoiler aqui, já conseguiu a primeira eliminação. Eu vejo o Boston como o time mais pronto para brigar. Agora, não me surpreenderia se o New York Yankees aprontasse. Depende muito do planejamento do Yankees para esse período de trocas. Se a equipe vai abrir mão de jovens talentos para contratar ou se vai manter o plano de... Se eu chegar esse ano, eu cheguei, mas meu objetivo, minha janela não é essa... Que é, com o elenco atual, a realidade do Yankees.
Eu não queria fazer um comentário aleatório aqui, mas eu me obrigo a fazer. Eu tive a impressão de ouvir um tiro no fundo. Foi isso?
Foi um rojão.
Provavelmente é o Aaron Judge batendo home runs. Quando ele bate home run é assim, entendeu? Mas, não, na verdade, ele tá rolando o jogo do All-Star Game, inclusive, nesse momento. Tá na quinta entrada, tá 0-0, né? Fazia tempo que eu não via um jogo assim tão truncado. Principalmente em jogos das estrelas, que costumam ser mais leves, mas enfim, na Major League Baseball é sempre bastante, o pessoal se motiva bastante, mesmo esse ano não tendo mais aquela regra em que o time, a liga que vence o All-Star Game dá vantagem pro time que a representa na World Series, mas mesmo assim os caras levam a sério. Agora, Bira, já que você começou a falar agora há pouco da Liga Americana, vou deixar você concluir seu raciocínio, falar, né, dos times que estão se destacando mais, e principalmente dessas surpresas aqui, como por exemplo Tampa Bay Rays, que estaria hoje classificado, se eu não me engano, aqui estaria no Wild Card, o Minnesota Twins não estaria, mas está na briga aí pela divisão central, times que a gente não esperava muito, os Angels, né, que sem o Trout por boa parte da primeira parte da temporada. Como que você vê a Liga Americana e essas possíveis surpresas nos playoffs?
Eu não vejo o Angels muito na briga, não. Então, o Angels está com menos de 50% de aproveitamento. É segundo da divisão, porque a divisão está horrível. Está tudo empatado com todo mundo. Ele está empatado com o Texas, né? O Seattle está um tiquinho atrás. Acho que a briga fica mais entre Yankees, Tampa, Minnesota e Kansas. O Boston, me passa uma impressão. O Houston, acho que é um time mais espetacular. Tá, e talvez eu gostasse mais de ver o Houston indo longe, porque é um time muito jovem, muito explosivo. Então é um time legal de ver. Mas eu acho que o Boston é mais matreiro, assim, pensando o Boston agora que embalou, que os arremessadores começaram a voltar a jogar direito, a arremessar melhor, não tá tudo nas costas do Chris Sale, acho que é um time que tende a abrir uma certa vantagem ali. E vai ficar atrás do Houston provavelmente no final da temporada, porque o Houston tá com 10 vitórias a mais. Mas eu acho que o Boston, para playoff, não sei, me passa a sensação de um time um pouco mais pronto. Um time mais experiente, já esteve nessas situações algumas vezes, tudo. O Houston estaria sendo a segunda experiência. Mas assim, é cabeça a cabeça. Acho que o Houston é um time melhor no geral, mas o Boston tem essa coisa de mais copeiro. O Yankees é um time que tem muito talento, mas eles precisam dar um jeito assim, absurdo na rotação, né? Porque a rotação não dá pra confiar. Tem o Tanaka agora começou a fazer alguns bons jogos, mas vinha muito mal. O Sissi Sabathia não é um jogador que dá pra confiar mais. Aquele jogador que, assim, pra rotação da temporada regular, é até um cara bom, porque vai lá, faz as suas entradinhas, fica aquele 3, muito, 4, pouco de RA, consegue lá umas vitórias, assim, e vai tocando, mas pra playoff talvez precise de um cara com que esteja num nível melhor. Tem o Lee Severino, que tá bem. O Pineda é aquela coisa que é da dia de um jeito, você não sabe muito bem o que esperar dele. Então acho que o Yankees precisa estabilizar um pouco mais. Acho que o Yankees talvez no ano que vem esse time tá mais pronto que esse ano. Putz, o Tampa, Minnesota e Kansas, acho que o Kansas tem mais talento até. Agora o Tampa é impressionante como o time tá crescendo agora, né? O time que tava até um pouquinho para trás tá crescendo. É um time que arremessa bem. Tem alguns jogadores que já ninguém mais tava dando nada e começaram a rebater. O Logan Morrison, que é um jogador que ninguém... Eu mesmo, o primeiro jogo da temporada foi do Tampa, né? Tampa e Yankees, foi a abertura da temporada. Eu comentei, sim, esse jogo na ESPN, eu cornetei o Logan Morrison, porque não sei por que renovaram com o Logan Morrison, não faz o menor sentido, e babá, e o Logan Morrison tá calando a minha boca. Né? Então, é um time surpreendente nesse aspecto, mas eu não consigo ver o Tampa chegando nos playoffs, indo muito longe. Pode até ganhar aquele jogo de wildcard, que é um jogo único, de repente o Chris Archer resolve a jogar muito, daí o Evan Longoria, mas o Logan Morrison rebatem bem, e a coisa se resolve. Mas eu não consigo ver o Tampa Bay até uma final de Liga Americana ou até World Series, mas é um time muito chato de jogar contra, né? É aquele time que é muito difícil você varrer, você sempre vai perder um joguinho pra lá, se você bobear, você perde um joguinho pra eles. O Kansas é um time, acho que tem muito mais talento ali, né? Até tem uma base ainda daquele time que foi campeão há 2 anos. Mas já não é mais naquele mesmo nível, eu não sei se ele consegue se manter ali por mais tanto tempo. E pro Kansas, talvez, em longo prazo, talvez nem seja muito bom. Porque o Kansas vai lá, classifica pros playoffs esse ano, como wild card, daí ele vai cair numa fase de divisão ali, pode até ganhar um jogo de wild card, mas perde na fase seguinte e morreu ali. Só que nisso eles poderiam estar capitalizando muito e reconstruindo um time já rapidamente, né? Porque tem alguns jogadores ali que o Kansas poderia, se tivesse uma campanha um pouco pior, já poderia ter muito mais incentivo para, de repente, já trocar um Mustakas e um Eric Rosman e pegar uns 3 moleques do AAA ali, que pronto para jogar no ano que vem. Porque o Kansas ano que vem...
Não, tem um outro time que tá na parada aí, que tem uma situação diferente, que é o Los Angeles Angels, né? Que tá se mantendo ali, parece aquele personagem de desenho animado que uma mão escorrega do abismo e ele põe a outra por cima. Só que a corda tá chegando na forma de Mike Trout, que volta agora. Ah, o Trout não vai levar sozinho esse time pros playoffs? Olha, se ninguém desgarrar nessa briga do Wild Card...
Aí que eu não consigo ver os Angels indo muito mais longe. Assim, vão melhorar se o Trout voltar, porque qualquer um... Eu não consigo imaginar eles entrando nessa briga. E o Minnesota, acho que o Minnesota tem um problema, que assim, ano retrasado, a gente não lembra direito, acho que ninguém olha muito o Minnesota, né? Ano retrasado, o Minnesota fez uma boa temporada. O Minnesota encheu um pouco o saco do Kansas, quando o Kansas foi campeão da divisão. E o Minnesota ficou um pouco ali na briga por um tempo, tudo, até que, claro, era um time fraco, e na hora H até ficou um pouco abaixo de 50% no final da temporada. Mas era um time que tinha alguns, o Brian Dozier tava jogando muito, o John Mauer tem sempre aquele aproveitamento decente, tudo. Desde a temporada passada foi aquela tragédia grega, e talvez o ano passado tenha sido um pouco fora da curva demais. O time não era bom, mas também não era tão ruim como foi no ano passado. E de repente esse ano ele tá se reajustando a uma trajetória ascendente que ele vinha. E talvez por isso que ele esteja surpreendendo tanto, mas talvez não seja tão fora do comum. Talvez o ano passado só que tenha dado uma sensação estranha sobre esse time, mas talvez ele não fosse tão ruim assim.
É, eu concordo.
Mas acho que não passa. Mas acho que não classifica, não, tá? Eu acho que não classifica, acho que vai ficar um pouquinho abaixo de 50%. Tipo, vai ficar com umas 79 vitórias. Mas é um time que não é tão ruim assim, não. Eu acho que o ano passado que deu uma sensação ruim pra gente.
É, eu concordo. Eu também não apostaria nos Twins, mas eu acho que era um time que com certeza não era pra fazer aquela campanha do ano passado. Pessoal, a gente tem mais um intervalo. Na volta a gente tem ainda perguntas do público, o pessoal que interagiu com a gente. Tem o quadro Melhor de 30, com algumas perguntas polêmicas e mais alguns assuntos aí. Hoje, Pix, a gente vai tentar encerrar em 1 hora.
Vamos ver se conseguimos. O Melhor de 30 com perguntas polêmicas, então, acho que antes da meia-noite não vamos conseguir, viu?
Ah, mas é 30 segundos, né? Então vai ser mais rápido.
Tata, chamo vocês na sequência, gente. Valeu aí. The Playoffs na WP, programa aí então sobre MLB. Hoje, convidado especial, o Biratã Leal, o Bira da ESPN, falando de, claro, MLB. Muitas coisas rolando aí também nos bastidores da WP. Quero mandar um abraço especial pra galera de Farroupilha, Rio Grande do Sul, minha cidade natal. WP voltando pra Farroupilha, olha que luxo, galera acompanhando aí os esportes americanos na WP. Já a gente volta, tem muita coisa rolando aí nos bastidores da WP. apoia.se/radiowebputs, essa galera tá sabendo de tudo antes de todo mundo. Já a gente volta, não saiam daí.
Programa The Playoffs. Playoffs na WP.
Se liga! A Webputs e o blog Capinaremos juntaram enxadas e vão plantar muita bagunça nessa rádio nada normal com o programa Capina Show! Tudo que tu não precisa saber de coisas que tu não imagina ouvir em um programa de rádio. As mesas redondas da zoeira não vão deixar sequer um vacilo passar batido no Capina Show! Aqui qualquer um pode virar meme. Capina Show na Webputs. Quintas às 10 da noite, horário de Brasília, só aqui, na Webputs. Se liga, esse programa é uma reprise.
The Playoffs, na Webputs.
Isso aí, The Playoffs na WP, de volta pro último bloquinho desse programa especial MLB. Rolou aí no intervalo musical desse programa, então, Five Fingers to Death Punch. Coming down, muita pra minha língua de terça-feira. Deixa eu abrir os microfones aqui da equipe da Playoffs, mais MLB, mais Major League Baseball na WP aqui pra vocês. Gente, estamos de volta!
Valeu, Pix, estamos de volta aqui no programa The Playoffs na WP, falando de Major League Baseball. Agora a gente vai passar aqui para as perguntas dos ouvintes, né? Olha, dos nossos leitores, perguntas da galera.
Um dos melhores quadros, o segundo melhor quadro do programa, e na minha opinião aqui.
Tudo bem que tem dois quadros, né? Então esse é o segundo, mas é bacana, o pessoal participa, interage. E, ó, perguntas que vieram do nosso Instagram. Vou começar com o nosso convidado especial, o Viratan Leal.
Ah, ouviram a vinhetinha hoje, né?
Olha que hoje maravilha. A gente ouviu. Já que a gente falou dos Dodgers, você falou bastante, Bira, mas o Gilbert Jordan quer saber, assim, na real, como estão os Jordans? Dá pra chegar firme na World Series? Essa é a pergunta. Dá pra chegar, pensar em título mesmo? Você acredita nisso?
Os Dodgers?
Isso.
Ah, foi o que eu falei. Eu acho que o time parece mais pronto, assim. Se olha, neste momento, o time tem mais cara de time pronto pra ser campeão. De toda a liga. Nacional americana. Acho que é um time que tá muito redondo. Claro, como o Gabriel falou bem, é um time que pode sofrer muito com um problema de lesão na rotação. E isso já foi um problema pros Dodgers já nos últimos anos, em alguns momentos. Mas é um time que hoje é o melhor time, então assim, não tem como não dizer que esse time não tem cara de time que vai brigar pelo título. Agora, claro, é mata-mata, não é pontos corridos, então uma surpresa pode acontecer. Você vai chegar lá contra o Washington Nationals numa final de liga, de liga nacional, e o Washington Nationals tem jogadores que se equilibram, né? Se o Max Scherzer estiver detonando, se o Bryce Harper, o Anthony Rendon, que também está fazendo temporada muito boa, Daniel Murphy lá resolver rebater home run em cima do Kershaw de novo, assim, os Dodgers perdem, mas se tá, também é briga de cachorro grande, qualquer um pode ganhar, mas os Dodgers hoje, para mim, parecem um degrau acima de todo mundo, ou de alguns times parecem muitos degraus acima, né? Do Philadelphia Phillies está uma escada inteira à frente.
Não, aí é 20 andares acima. Gabriel, olha o nome do rapaz, hein? Valente Gangsta, no Instagram, perguntou também sobre World Series, mas de outro time. Esse daqui, dizem que eu gosto desse time aqui, que é o New York Yankees. Ele perguntou: sou torcedor dos Yankees, temos chances de World Series? Você acredita nisso, Gabriel? Diz pra mim que você acredita.
Eu acredito se o Yankees abrir o cofre. Se o Yankees for atrás de um Sonny Gray, de um José Quintana, de um Michael Fulmer, seria um caso mais de um aluguel, entre aspas, porque não dá para saber o que vai acontecer, mas até de um Johnny Cueto. O Yankees precisa arrumar também a terceira base. O Chase Headley não vem, até melhorou um pouquinho, mas continua fraco para o que o Yankees precisa. Eu acho que se abrir e se conseguir também que todos os seus jogadores de bullpen, os seus principais relievers, estejam saudáveis, aí dá para sonhar. Eu ainda acho que o Yankees não vai fazer isso. Ainda acho que o Yankees vai talvez trazer alguém para a terceira base, alguém ali para cobrir a vaga na rotação e ver o que acontece, porque realmente a janela do Yankees, ela abre de vez no ano que vem, e aí nós vamos ter 4, 5 anos talvez de Yankees muito forte de novo.
Pois aí, não, e os Yankees ainda, mesmo com o bullpen, vem tendo muitos problemas, né, com os caras fortes, como o Betances, por exemplo, que a gente mencionou. Bira, o Wolpin, que é um dos nossos, ficou bastante sobre isso.
Alô?
Mas ele perguntou, os Brewers... Oi, tá ouvindo?
Opa, ficou um mudo, mas acho que era quando você tava aqui falando quem ele era.
Alô?
O Wolpin... Não era importante, por isso que ficou mudo.
Ele perguntou se os Brewers vão copar a divisão. Você consegue acreditar nisso, Bira? Ver o Milwaukee vencendo a divisão central e chocando a Major League Baseball?
Eu até duas semanas atrás eu tinha certeza que os Cubs ainda iam ganhar. E agora eu já não tenho mais tanta certeza, não. Se eu tivesse que botar dinheiro... Não faça aí. Não é porque eu tô falando isso que você vai ter que botar dinheiro, tá? Eu tô falando só se eu fizesse isso com o meu dinheiro... Eu ainda colocava que os Cubs iam vencer. Agora, se os Cubs não voltarem, depois de duas semanas depois dessa volta do All-Star Game, se os Cubs continuarem nesse rame-rame, daí acho que os Brewers levam. Porque...
Rame-rame.
Porque agora é o momento dos Cubs virarem, né? Parou a temporada, todo mundo para, deu uma descansada, um olha pra cara do outro, vê exatamente o que tá acontecendo, relaxa, o John Madden faz aquela dinâmica de grupo que ele gosta, leva um pinguim no vestiário, sei lá, faz aquelas coisas dele lá, e daí de repente a coisa se encaixa e a gente tem vai uma, duas semanas pra ver se os Cubs começaram a jogar direito, vendo o que eles podem jogar. Ah, mas se eles continuarem esse rame-rame, ganhar um, perde um, fica o dia inteiro assim. Os Brewers vão levar, os Brewers são embalados. Se eles não perderem o embalo que eles estão agora, eles vão começar até a abrir um pouco mais de vantagem. Tá com 5 jogos e meio na frente. Se não sei, sei lá, abrir 7, 8 jogos, já fica difícil pegar. Então, acho que mais uma ou duas semanas aí vai dar pra ter certeza aí desse Milwaukee Brewers. Eu ainda acho que os Cubs conseguem reagir, mas tá ficando cada vez mais difícil.
Vamos ver na prática. Gabriel, o Rodrigo Giannini perguntou aqui: o que esperar dos brasileiros da MLB na próxima temporada? Já tá meio assim, já tá ansioso pela próxima temporada. Como são muitos brasileiros, Gabriel, eu queria que você restringisse a sua opinião a: será que o Paulo Orlando volta a jogar na Major League Baseball? Será que algum brasileiro sobe pra liga principal? Rapidamente, o que você pensa?
A segunda é mais fácil. Eu acho que o Thiago Vieira sim sobe para o elenco principal do Seattle Mariners, se nada acontecer. Não sei se para o começo da temporada, pode até ser que suba em setembro, mas eu tenho quase certeza que é o final de 2018, se nada de anormal acontecer, o Thiago Vieira faz parte do elenco principal do Seattle Mariners. O Luis Gohara, por exemplo, eu já acho mais difícil, já acho que talvez seja um chamado quando o elenco do Atlanta aumentar em setembro do ano que vem. O Paulo Orlando... Eu acho que volta, e acho que volta porque o Kansas vai acabar desmontando parte desse elenco, com muitos jogadores saindo ao final do contrato. A janela de Kansas vai fechar, basicamente, e eu acho que o Paulo vai ser uma opção, provavelmente ainda uma opção de banco, para o Ned Yost a partir do ano que vem.
E o Paulo é um jogador, até pela temporada que ele fez ano passado, ele é um jogador que algum outro clube pode se interessar por ele também, como um jogador como por elenco, né? Ele fez um nomezinho, vai. Eu sei que sempre para as pessoas, para os outros clubes terem o nome dele como uma possibilidade aí de jogador para compor elenco. Então acho que ele acaba se arrumando.
Tem essa possibilidade. Última pergunta aqui, eu já vou emendar com um outro assunto. O Heraldo Campos perguntou, o que achou do Judge? O que vocês acharam do Judge, um calouro ganhando o Home Run Derby? Mas aí, já juntando com isso, o Biratan, eu queria que você falasse não só sobre o Home Run Derby, que eu acho que ele era o principal favorito e confirmou até de forma avassaladora. Mas eu queria que você falasse um pouco do Judge e do Corey Bellinger, né, jogador dos Dodgers. Dois calouros que estão jogando muito nessa temporada, batendo muitos home runs, e que para muita gente não só são favoritos disparados para ganhar o prêmio de calouro do ano nas respectivas ligas, como também para MVP. Como que você vê isso, essa disputa aí por esses prêmios e pensando nos dois calouros?
Não, acho que como calouros do ano, os dois levam se terminarem a temporada. Terminou a temporada. A não ser que eles se afundem clamorosamente, né, aquela coisa absurda, mas se eles terminarem a temporada, não contundirem, fizerem todos os jogos até a final da temporada, eles ganham, mesmo que essa segunda metade seja bem mais ou menos, sabe, aquela regular, médio, eles já construíram o suficiente para ganhar, levar esse prêmio, os dois. Então, porque eles já abriram uma vantagem muito grande em relação a qualquer outro concorrente. Agora, de MVP, eu vejo mais pro Judge. Mas assim, vamos com calma aí em relação a MVP da temporada, porque MVP da temporada às vezes é aquele jogador que de repente carrega o time nas costas na reta final, uma surpresa que aparece. MVP é um prêmio um pouco mais imprevisível, assim, em relação a impressão final, vai. A impressão final às vezes é muito, muito marcante, assim, do resultado final da liga. Nem teve um ano que tava uma corrida muito forte para MVP entre o José Bautista, o Curtis Granderson nos Yankees, o Jacob Ellsbury nos Yankees, o Adrian Gonzalez pelos Red Sox. Tinham esses quatro brigando cabeça a cabeça pelo prêmio de MVP. Todo mundo falando lá, semana após semana, que os quatro estavam jogando demais. No final das contas, veio o Justin Verlander, do Detroit, como arremessador, ganhou o MVP, porque ele jogou demais na reta final e classificou o Detroit. Então, o MVP acho que ainda tem que esperar um pouco isso. Assim, de repente, o Boston está indicando uma arrancada ali. De repente, o Mookie Betts vira o grande nome de uma arrancada do Boston Red Sox agora. Muda um pouco a percepção ali de quem foi o melhor jogador da temporada. Então acho que isso ainda tem que temos que esperar um pouco, mas de excelente do ano. Muito bem, sobre o home run, eu tava quase esquecendo. Eu achava que o Stanton ia ganhar. Eu não achava que o Judge ia ganhar, porque o Stanton jogava em casa e ele já tinha participações no home run derby anteriores, então talvez ele tivesse mais experiência para entender que não adianta sair rebatendo uma porrada de home runs na primeira rodada e depois que cansar para as demais. Que no final das contas, ele foi vítima disso, né? Porque o Gary Sanchez fez isso, né? Rebateu todos os home runs da vida dele, né? Assim, que ele tinha toda a conta de home runs da noite, ele rebateu na primeira rodada, acabou eliminando o Stanton, mas depois ele não teve gás para enfrentar o Sano. Na segunda, ele acabou eliminado, mesmo com uma cota muito baixa. Né? Eu achei que o Stanton, talvez o Judge se empolgasse muito, mas o Judge, o que ele fez ontem foi um negócio impressionante, né? Porque assim, o jeito que ele foi buscar na primeira rodada contra o Justin Bour foi épico, porque o Bour colocou num patamar inalcançável ali com aqueles 22 homers, e daí foi o Judge lá e fez mais. Depois ele só administrou, né? Porque daí o Bellinger já não aguentava, já tava mais cansado, e o Sano. Sano não chegou na final meio que favorecido pela tabela, vai.
Exatamente. O Justin Bour, inclusive, cotado aí pelos Yankees. Talvez possa ser o primeira base que o time sonha. Imagina juntar ele e o Judge. Gabriel, ainda sobre esse assunto, só pra gente arrematar, vale até dizer que na briga por MVP na Liga Nacional, que a gente mencionou o Bellinger, mas talvez tenham dois jogadores nos Dodgers que a gente possa considerar mais, que acho que a gente até citou aqui já, que é o Alex Wood e o Clayton Kershaw, né? Então, daria pra fazer um trio aí de disputa de MVP na Liga Nacional, só com os Dodgers, se a gente quisesse.
Dá pra fazer um quarteto, porque tem um rapaz loiro, ruivo, bem barbudo, chamado
David Turner,
que também tá jogando num nível impressionante. Eu acho que tem, pelo menos, além do Kershaw e do Wood, tem dois arremessadores até esse momento, como o Biratan falou muito bem, né? Ainda faltam 70 jogos, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas tem dois arremessadores, um em cada liga na disputa, que são o Max Scherzer e o Chris Sale. Aliás, é impressionante como o Sale entrou bem na equipe do Boston Red Sox. E eu fico muito feliz de ver aparecer na conversa, também ainda é cedo, um cara que é talvez o jogador mais esquecido da liga, que é o Paul Goldschmidt. Joga no mercado pequeno, num time que desde 2011 não chega, que tem feito campanhas ruins, mas mantém sempre um nível altíssimo, um desempenho muito bom, mais uma vez esse ano, e para mim está na briga também. Eu acho difícil para o Bellinger chegar ao MVP, a não ser que ele rebata um home run a cada um ou dois jogos, porque ele perdeu um pedaço da temporada, e acho que se para o Rookie of the Year não vai pesar, para MVP vai. Mas, sem dúvida, concordo também com o Biratan, se os dois mantiverem qualquer aproveitamento perto do mínimo decente, perto de 25%, o Judge e o Bellinger levam o prêmio de calor do ano sem muitos problemas.
Oh, Gabriel, o Goldschmidt fala que é o melhor jogador do mundo que ninguém lembra que existe.
Exatamente.
Ele não é o melhor do mundo. Ele não é o melhor do mundo, mas ele é o melhor daqueles que ninguém lembra que existe. Ninguém lembra que ele existe. E dentro desses que ninguém lembra que existe, ele é o que joga melhor.
O segundo é o Joey Votto, que vem na mesma linha.
É verdade, é que o Joey Votto já é um pouco mais veterano, né? Mas também é outro que é a visão dele da zona de strike é um negócio assim, pra virar um curso.
É impressionante, é impressionante.
Você imagina, já que eu tava falando dos Yankees que estavam buscando primeira base, imagina se traz um Goldschmidt, o que ia alavancar o nome dele, né, em relação à questão de mercado, né? Mas não é isso que vai acontecer, né? Pelo menos não agora. Ah, ó, já que a gente já estourou o tempo, vou estourar só mais um pouquinho e depois a gente parte pro quadro melhor de 30. É, último assunto aqui, começando pelo Gabriel, já que a gente falou dos brasileiros e tal, eu queria que você falasse um pouco da situação aí para quem, muita gente acho que ouviu durante a semana sobre o Eric Pardinho, que assinou aí com o Toronto Blue Jays, e assinou com o maior bônus na história para um brasileiro que entrava na Major League, $1.400.000, e tá todo mundo falando de Pardinho, até quem nem conhecia o esporte. E eu queria que você falasse, você que acompanhou um pouco aí da trajetória dele, participou da entrevista semana passada no dia que ele assinou o contrato, queria que você falasse um pouco sobre ele e desse momento para os brasileiros que estão chegando, porque além dele, mais 4 assinaram esse ano e vão jogar as ligas menores do beisebol aí em breve.
É o melhor momento do Brasil, do beisebol brasileiro, pelo menos em relação à Major League Baseball, né? Há uma mudança de visão das franquias, isso ficou muito claro nessa cerimônia de assinatura de contrato, todo mundo dizendo que tem que olhar com mais carinho para o Brasil. O Pardinho é um arremessador de 16 anos, faz 17 em janeiro do ano que vem, e só a partir daí que ele vai poder atuar pelas equipes de ligas menores do Toronto Blue Jays nos Estados Unidos. É um talento raro, o próprio Blue Jays sabe disso, e as entrevistas do Randall Tennish, o assistente do General Manager dos Blue Jays, focaram muito nisso. Tem uma bola rápida muito acima do que é normal para um garoto da idade dele, mas ele tem agora um desafio muito maior, né? Ele vai enfrentar a partir do ano que vem um nível de competição muito maior do que ele tinha quando joga aqui no Brasil. A escalada não é fácil, é um outro país, são costumes completamente diferentes, uma língua nova, não tem outros brasileiros nas minor leagues do Blue Jays, pelo menos por enquanto, para dividir todos os sofrimentos, as agruras e a felicidade, os bons momentos com ele. Mas o Pardinho tem uma caminhada de 4, 5, 6 anos e pode sim ser um bom arremessador. A gente, torcedores, imprensa, todo mundo que gosta do beisebol, tem que também dar espaço para o menino respirar e se desenvolver, porque ele tem só 16 anos. E quem cobre beisebol sabe como é uma agulha no palheiro, né? Ele pode vingar e pode não vingar, e é muito fácil não vingar. Mas é uma ótima notícia para o beisebol brasileiro. E a chegada de tantos brasileiros, essa mudança de visão da Major League, das franquias sobre o Brasil, também é muito boa e vai trazer muitos frutos em muito pouco tempo.
Isso aí pode ajudar também a alavancar o esporte aqui no Brasil, né? Que ele ainda não é um dos principais esportes americanos de crescimento no Brasil, mas um brasileiro, ainda mais jovem desse jeito, 16 anos, pode ajudar bastante, né, o crescimento do beisebol aqui no Brasil.
Sim, inclusive porque essa notícia, né, do Pardinho assinando acabou indo para grandes portais, né, tá na grande mídia, eu acho que muita gente ficou sabendo sobre isso. Eu queria que o Bira também comentasse sobre isso, você acredita aí que seja um momento mesmo bom para o Brasil, talvez ano que vem mais gente possa entrar na liga do mesmo jeito que o Pardinho e os outros meninos entraram, eles realmente estão visando mais jogadores aqui?
Acho que mais gente vai entrar, até porque agora a Liga Nacional empatou, né, 1-1. Até porque tem os treinadores da MLB agora ficam permanentemente no Brasil acompanhando o treino, os treinamentos lá no centro de treinamento lá da CBBS em Ibiúna. Então eles vão ter não só fazer um nível de treinamento mais próximo do nível de treinamento que os americanos desejam para jogadores que vão jogar nos Estados Unidos profissionalmente, como também eles têm um acompanhamento mais claro, até para passar para os mais confiáveis, né? Porque não se baseia em meia dúzia de peneira de treinamento que eles fazem que eles faziam na frente de olheiros quando vinham para cá, né? Agora eles passam por um histórico muito maior do desempenho técnico e físico dos jogadores. Então acho que a tendência é aumentar. E é uma coisa natural, que assim, o brasileiro tem um bom biotipo aí para ser jogador de beisebol. Quanto a melhorar a exposição do esporte e popularidade no Brasil, aumenta, mas assim, já temos muitos elementos para aumentar, e se não está aumentando ainda, é porque também o pessoal não sabe trabalhar. Quando o Kansas City Royals foi campeão há 2 anos, já um ano e meio, vai, um pouco mais de um ano e meio para trás, o Jornal Nacional deu uma matéria de 8 minutos sobre o Paulo Orlando, contando o perfil dele. Foram lá no bairro de Santa Mara, aqui em São Paulo, buscar o cara que era o chefe da mãe dele, que convidou ele, que era garoto ainda, para jogar no time lá do clube japonês que ele frequentava, tudo. Quer dizer, uma matéria de 8 minutos no Jornal Nacional, olha o nível de exposição que isso significa, né? Assim, incomparável com qualquer coisa. O Globo Esporte deu matéria quando o Chicago Cubs foi campeão, quando o Paulo Orlando foi campeão. Quer dizer, já tem aparecido bastante na grande mídia. Claro, depende desses momentos. O Eric Pardinho aparece em tudo quanto é lugar agora. É. Então assim, já tem muitos elementos. A questão também é do pessoal que tá aqui não parar de também ficar só esperando. Ah, não, agora que ele vai lá, agora que vai. Não, já tá acontecendo. O beisebol brasileiro já tá produzindo muita coisa. A grande imprensa, inclusive, e eu nem faço tanto parte dela, a grande imprensa já tem dado atenção. A Globo tem dado atenção já, e quando acontece alguma coisa, mostra a questão também de saber aproveitar essa onda. E o pessoal fica sempre esperando, na verdade, pintar uma onda maior. Logo depois, né? Então, assim, eu acho que na verdade já tá num bom momento, já estamos vivendo esse bom momento, tem que aproveitar logo.
Realmente, eu acho que é a hora dos dirigentes que administram beisebol no Brasil aproveitar, porque são Gabriel chances ano atrás isso. Ano.
Você nem muito bem disso que eu tô falando, tá? Não sabe, não?
É, então. Isso valeria um programa só sobre isso, né? Porque realmente são muitas oportunidades a serem exploradas. Aí a gente espera que os dirigentes do beisebol no Brasil estejam atentos a isso, para que não sejamos apenas mão de obra aí pontual para Major League Baseball. Bom, agora vamos aí para o último quadro do programa, que é o quadro Melhor de 30. Acho que tem vinheta, né, Pix?
Tem vinheta. É o melhor quadro do programa para mim. Eu vou soltar a vinheta aqui e vocês vão acompanhar ela. Se liga. Melhor de 30. Esse aqui é um quadro que eu mais gosto de fazer, porque eu adoro dar buzinada no ouvido dos participantes aí, dos convidados também.
Então, o Biratã, que tá participando com a gente pela primeira vez, é o seguinte: a gente faz 3 perguntas, normalmente com opções A e B, então não tem muito pra onde fugir, e vocês têm 30 segundos pra responder, não adianta se prolongar muito, porque chegou em 30 segundos, não respondeu, o nosso produtor Pix dá uma bela buzinada e tira a pessoa do ar. Te corta o microfone. Então tem que ser pai bola, tá, Bira?
Tá.
Beleza? Ficou nervoso aí, deu pra ver se você já deu, tá sentir, deu pra sentir o nervosismo na voz do Bira aí, ó.
Não. Já tá sob pressão, tá sob pressão. Bira, é o seguinte, primeira pergunta. O All-Star Game valendo para o World Series, né? Como a gente mencionou, normalmente, até ano passado, o vencedor do All-Star Game, a liga que vencia, dava ao time que ia à World Series, a representando, a vantagem de mais jogos em casa. Você é a favor ou não dessa regra de que o time que vence a World Series, perdão, que vence o All-Star Game, dá essa vantagem pro time da World Series? Sim ou não? Você é a favor ou contra?
Sou contra. Mas, sim, na verdade não é algo que eu seja radicalmente contra. Pra mim é razoavelmente indiferente, mas sou contra. Acho que é mais justo do jeito agora, sendo a melhor campanha, ou sendo no considerando só confrontos diretos, caso tenha tido jogos interligas entre eles. Acho as duas formas um pouco mais justas.
Olha aí, já mostrou que trabalha sob pressão, né, o Bira? Porque foi lá em 20 segundos respondeu, não dando chance pro nosso produtor colocar a buzina em ação. Vamos ver se o Gabriel ajuda. Então, ó, mesmo assunto, Gabriel. All-Star Game valendo pra World Series ou não? Você acha que o jogo das estrelas perde com isso? Que se dane o jogo das estrelas, tem que valer a vantagem em campo na World Series? 30 segundos, Gabriel.
O jogo das estrelas certamente perde, mas eu acho que o ganho competitivo e o ganho do ponto de vista de justiça da equipe que fez a melhor campanha, poder fazer o 7º jogo em casa, é maior. Então, não, All-Star Game sem valer o mando de campo na World Series.
Ah, tá muito fácil isso aí. Ô, Ricardo, vamos melhorar essas perguntas aí. Vamos colocar mais polêmica.
Vamos ver.
Aí.
Vamos ver a próxima, então. Agora começando com o Gabriel. Ó, já que a gente falou do mando de campo, que com certeza agora, com essa nova regra, os times que lideram as ligas vão batalhar mais para ter uma campanha melhor que o outro, né, e chegar com vantagem numa potencial World Series, vamos projetar aqui uma provável World Series com os times de melhor campanha no momento, Gabriel. Dodgers versus Astros. Boa. Se eles fossem jogar uma série de 7 jogos na sexta, começando sexta-feira, quem você acha que venceria esta World Series em 30 segundos?
Boa. Apesar de ser torcedor do Giants, eu acho que o Dodgers venceria, e um dos fatores é ter um dos melhores closers da Major League Baseball na figura do Kellen Jansen, sem contar esse homem fenomenal no montinho que é o Clayton Kershaw.
Então olha só que rapaz sucinto. Agora 30 segundos, mesma pergunta, Bira, quem venceria a World Series hoje se fosse Dodgers versus Astros?
Ah, se fosse começar essa semana é fácil, porque ninguém dos Dodgers machucaria, então seria exatamente esse time que tem agora. Acho que os Dodgers ganhariam por 4-2.
Pô, deu placar aí, caralho.
Em 5 segundos ele falou quem ganharia, deu placar, ainda explicou por quê. Muito bem, Biratan Leal, dando um show aqui no quadro melhor de 30. Ó, agora pra fechar, quero ver se essas eles conseguem também responder em 30 segundos. Começando com o Bira mais uma vez, terceira pergunta. É, Ian Gomes ou Paulo Orlando? Quem é o melhor brasileiro que já passou pela Major League Baseball e por que o Biratan Leal? 30 segundos.
Bom, os dois ainda estão no meio da carreira, né? Então tem coisas pra construir. Mas considerando hoje, o Ian. É, o Ian já ganhou o Silver Slugger, já foi segundo no. Ganhou o Silver Slugger, foi segundo no Golden Glove, no Gold Glove, então tem um salário muito mais alto, titular de um time do time. O Ian tem uma carreira mais bem sucedida no geral que o Paulo. Apesar do Paulo ter um título.
Pô, fala mais, Vira, fala mais.
Mais? Tem o Ian, vocês esqueceram de colocar o André Rienzo como opção. Eu não colocaria ele, mas pô, é um terceiro brasileiro aí, né, que jogou.
Não, o produtor fica querendo que a gente fale mais só pra pôr a buzina. Tô louco, não tá conseguindo. Buzina aqui, velho. O Gabriel consegue dar essa alegria aí para o nosso produtor. Gabriel, Ian Gomes com a sua estabilidade, já com reconhecimento na MLB, ou Paulo Orlando pelos seus momentos de ápice? Quem é o melhor brasileiro da história da Major League Baseball?
O melhor brasileiro da história da Major League Baseball é o Ian Gomes. Mas talvez a melhor temporada, ou a temporada mais simbólica de um brasileiro na Major League Baseball é do Paulo Orlando, a temporada de 2015. Além do título, foi uma temporada de momentos fantásticos e de um desempenho muito bom do brasileiro.
Não gostei.
Não foi dessa vez, Pix, que você testou a sua buzina.
Não gostei.
No próximo a gente vai chamar de novo os caras que já participaram das últimas, o Cauã, o Pedro, esses daí que gostam de falar 8 minutos no quadro. Aí eu chamo eles de volta só pra participar do quadro.
Eles vão ouvir a buzina final, também, tá? Vai ficar lindo, maravilhoso. Vai ter retorno pra eles de buzina agora, vai estar buzinando na orelha deles, vai ser lindo.
Vai ser muito legal. Vai ser demais. Então, é isso aí, O Paulo Orlando, inclusive, ano passado também teve uma temporada bem legal, o aproveitamento dele, né, que ele não chegou a ter a quantidade de jogos necessárias para concorrer, mas eu acho que ele terminou na casa de 30%. Infelizmente, esse ano ele tá vivendo aí com problemas, tanto técnicos quanto físicos, torcemos para que no ano que vem ele volte. Bom, vamos encerrando aqui nosso programa com um pequeno atraso de uns 20 minutos.
Normal, primeiro, normal. Nada mais
normal. Que normal. Só na hora do melhor de 30 que o pessoal tá falando pouco, né, o Pix?
Hoje foi pouca coisa, mas valeu, foi demais. Mandaram bem pra caramba então nesse quadro aí.
Os caras estão bem. Fechando então aqui os trabalhos, o Biratan Leal, obrigado pela participação, valeu aí pelos comentários. Queria que você deixasse aí um destaque final aí, alguma coisa sobre a Major League.
Bom, obrigado a vocês pelo convite. Bom, esse fim de semana agora já tem Yankees e Red Sox, uma série pra lá de legal, né? Já retomando a temporada depois desse do All-Star Game que tá 1-1. Yankees e Red Sox, por exemplo, os Yankees vão jogar pra se reaproximar dos Red Sox, né? Uma varrida dos Yankees, por exemplo, deixaria a diferença colar de meio jogo entre os dois times. Agora, justamente agora que o Boston tá ameaçando descolar, os Yankees têm essa chance, ainda mais um super clássico aí entre os dois times, o Aaron Judge virando essa atração ainda maior do que ele já era depois do que ele fez ontem à noite no Home Run Derby. Então acho que vai ser uma série bem legal, então tem muitos motivos pra gente continuar vendo o beisebol.
Isso aí, inclusive eu acho que a ESPN passa os jogos na sexta e no domingo. Você tá em algum deles, Bira?
Na sexta não, no domingo não saiu a escala, mas eu acho que não, tá? Mas assim, a escala do domingo vai sair na quinta-feira, então ainda não sei.
Se tiver nessa, a favor, levar sorte para o meu New York Yankees, que precisa vencer, e vencer em Boston é melhor ainda, né? Gabriel, fechando aqui contigo também, valeu pela participação, destaques finais, comentários, opiniões...
Mais uma vez, agradecer a você, Ricardo, pelo convite, agradecer ao Pix, agradecer ao Bira. É sempre um prazer falar de beisebol, falar de MLB nesse dia tão importante. E como bom torcedor do Giants, eu queria dizer que eu acredito. Vem agora uma sequência aí de 72 vitórias seguidas e o Giants terminará com a melhor campanha da Major League Baseball. Na verdade, nada disso vai acontecer. Mas é sempre bom quando o seu time já está fora da briga, que as paixões clubísticas ficam de lado e você consegue aproveitar detalhes e jogos e jogadores e times que às vezes você não prestava atenção, cego de amor pela sua franquia. E eu acho que teremos um final de temporada em um outubro espetacular para o fã do beisebol no Brasil e em todo o mundo.
Isso aí, inclusive os dois comentaristas aqui têm amor por times que eu acho que não vão pra lugar nenhum, né? Gabriel torce pro Giants e o Bira que torce pro Toronto Blue Jays, né, Bira?
Que barbaridade.
Na verdade, eu tô achando. Tô até começando a ficar ansioso. Falando sério, pro Blue Jays, já que ele tá com uma temporada ruim, de repente negociar alguns jogadores aí que tem, pra de repente renovar um pouco a base, porque as ligas menores do Toronto Blue Jays foram detonadas aí, né, nos últimos anos para montar esse time que chegou duas vezes à final da Liga Americana. Foi legal tudo, mas já tá passando um pouco tempo. Só deixa o Josh Donaldson ali e deixa o Bautista ali, porque o Bautista é legal e o Josh Donaldson é bom demais. O resto, às vezes é bom aproveitar. Ah, e a rotação também, tem uns moleques bons lá. Mas assim, Justin Smoke, sei lá, são legais, mas de repente, né, dá umas troquinhas ali, monta, bota, pega uns moleques aí pra voltar bem já 2019, 2020.
Tá certo. A gente vai encerrando o programa aqui. Pra quem tá ao vivo, o All-Star Games tá na sétima entrada, 1-1. Então, se você não tá assistindo, coloca lá na ESPN, rolando um grande jogo e ainda indefinido, né? 1-1. Tudo em aberto. Se você está ouvindo uma das reprises, lembrando que tem reprise do programa na Webputs quarta-feira, às 14 horas. Também a gente tem reprise em parceria com a Rádio Esporte Clube, passa às quintas-feiras, 16h30. E além disso, tem o podcast na página do The Playoffs no SoundCloud. Busca lá por soundcloud.com/ThePlayoffs, que você encontra o nosso podcast, o nosso programa aqui em reprise versão podcast. Se você está ouvindo uma dessas reprises, fica o convite para que você continue acompanhando a temporada da Major League Baseball, que está muito legal, vem muita coisa aí pela frente. Acompanhe no The Playoffs todas as notícias sobre a Major League Baseball. Confira também no generalmanagers.com.br, site aí do Ubiratan Leal, onde eles fazem análises aí sobre a temporada, com toda a galera da ESPN comentando, não só a Major League, como os outros esportes americanos. Fica o convite, fiquem com a gente até o final da temporada, que vem muita coisa pela frente na Major League Baseball. Então é isso, obrigado mais uma vez, Gabriel, obrigado, Bira, valeu Pix aí, nosso produtor, obrigado a você, ouvinte. Nos vemos na próxima edição do The Playoffs na WP, toda terça-feira ao vivo, às 22 horas, horário de Brasília. É com você, Pix, grande abraço.
Beleza, gente, valeu aí, Bira, valeu todo mundo aí que participou, Ricardo também, nosso convidado especial, o Bira, e também o mais um mesário aqui, o Gabriel. É isso, Gabriel?
Mesário.
Mandel? É, os nomes do Skype aqui que quebram a gente no meio, mas tudo bem, vale a pena. Vale a gente, e puta merda, semana que vem eu quero mais MLB, eu quero soltar a buzina na orelha de vocês. Droga, não gostei disso. Vale a gente, até semana que vem então, The Playoffs da WP aqui, alongando as madrugas da WP, quase madrugas aqui, na real, 11h23. Programite aí, estendendo além das horas, mas assim que segue, né? Esporte americano, a gente tem assunto aí pra dias e dias. Os caras iam ficar aqui até amanhã falando, eu tenho certeza absoluta. Pois bem, gente, então, semana que vem estamos de volta, terça-feira, The Playoffs na WP. Quinta-feira dessa semana, o Ângelo comanda o Capina Show na WP pra vocês. É maravilhoso. Lá na Rap Rádio também, retransmitindo aqui na WP ou vice-versa. Aqui é tudo simultâneo, é tudo juntinho e misturado. Programa é parceria com o portal, o blog e tudo mais. Aí o Capinaremos, que saiu até no Fantástico, olha que luxo, hein? Pois é, os caras dos memes aí no Brasil. Então, assim, quinta-feira, 10 da noite, eles rolam por aqui, na WP ao vivo e também na Rap Rádio. Depois tem reprises na programação da WP. Então, voltando ao The Playoffs, reprise amanhã às 2 da tarde e também às sextas-feiras, 2 da tarde. Então, como falou o Ricardo, tem reprise no The Playoffs e também nas web rádios parceiras aí da WP. Valeu, gente! Valeu pela companhia. MLB estreando aqui na WP. Eu sou o Picles, WP, como vocês podem ver, eu tô falando meio baixinho, porque a coisa tá bagunçada por aqui no estúdio da WP. Semana que vem, prometo que teremos gritarias, cervejas e tudo mais. E, claro, imagens ao vivo da WP. Olha que delícia! Imagens ao vivo de dentro do estúdio da WP pra vocês que acompanham a gente por aqui. Valeu, gente! Beijos, abraços! Até semana que vem! Playoffs, terças às 10 da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Plus.